Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Olá, caro ouvinte, tudo bem com você? Hoje decidi falar sobre a política na cultura pop, ou pop na política, enfim. Estamos em 2020, um ano onde se tornou impossível estar alienado de questões políticas que têm um impacto no mundo todo. Pessoalmente, eu não cresci sendo uma pessoa politizada. Cheguei até a evitar tais questões. Mas, em 2018, nas eleições presidenciais brasileiras, essa alienação simplesmente não fazia mais sentido. Sendo um homem gay, professor, diretor de teatro, as questões que vivemos devido ao presidente são de extrema gravidade. Eu fui uma daquelas pessoas que cortou amizades, parou de falar com familiares, deixou de frequentar certos lugares, então me parece natural que o meu processo de mestrado comece a enxergar os aspectos políticos da cultura pop. Vamos lá. O pop, por definição, ele se comunica com as massas, especialmente com os jovens. A influência e potencial de disseminação de ideias em artistas e criadores é enorme. A política, especialmente o marketing político, já se ligou nisso. Se pensarmos até mesmo em jingles políticos, a grande maioria são paródias de músicas populares. Dessa forma, se aproveitam do aspecto envolvente e viciante das melodias criadas pelos artistas para engajar possíveis eleitores. Hoje em dia, o fandom de um artista cobra e espera um posicionamento político. A grande maioria, hoje em dia, já deixa claro seu posicionamento através de seus trabalhos. Mas os que ainda tentam passar como isentões, certamente serão cobrados. Nos anos 90, a cantora Sinéad O'Connor, em uma performance ao vivo no programa Saturday Night Live, rasgou uma foto do Papa João Paulo II, dizendo em seguida, "Fight the real enemy", ou "Lute contra o verdadeiro inimigo". Ao ser questionada do porquê do seu protesto, ela respondeu que estava se manifestando contra o número crescente de abusos que estavam acontecendo com crianças na Irlanda, que é o seu país natal. A Sinéad foi massacrada pela mídia, especialmente por grupos religiosos. A sua carreira continuou, mas nunca mais foi a mesma. Lembrando que isso aconteceu nos anos 90, e por mais que muita coisa tenha mudado e evoluído, nos anos 90, infelizmente, haviam limitações gigantescas sobre diversidade de certas opiniões. Em março de 1989, a Madonna, maravilhosa, icônica Madonna, lançou o álbum Like a Prayer, e em uma parte do encarte do álbum havia um texto informativo sobre a AIDS, onde a doença era explicada e referida como uma doença de oportunidade igual, no sentido que ela poderia afetar todas as pessoas, e não apenas a população LGBTQIA+, como os grandes meios de comunicação e os políticos ainda, erradamente, equivocadamente, diziam. O encarte também explicava como pessoas com HIV precisavam de apoio e compaixão, independente da sua orientação sexual. Aliás, Madonna sempre foi extremamente politizada em seu trabalho, desde a libertação e normalização dos corpos, militância LGBTQIA+, feminismo, questões das guerras e muitas outras. No início dos anos 2000, ela voltou a bater no patriarcado e na misoginia do sistema com singles como What It Feels Like For A Girl e Don't Tell Me. Eu recomendo, caro ouvinte, que você escute essas músicas e acompanhe as letras. Eu, pessoalmente, acho que elas são bastante autoexplicativas. Em 21 de abril de 2003, ela lança o álbum American Life, onde se opõe abertamente contra o governo do George W. Bush, em uma época onde os artistas não estavam tão dispostos a demonstrar seu ativismo e críticas ao governo. Gente, isso é muito sério. Naquela época, esse álbum foi de grande impacto, porque era basicamente uma carta de repúdio ao George Bush e ao que ele estava fazendo. Hoje em dia os artistas falam mais abertamente sobre isso, mas 2003 era um outro mundo, uma outra época nesse sentido, falando muito sério. Ainda sobre a Madonna, né? Passando em turnê pela Rússia, ela foi ameaçada de prisão por defender os gays publicamente. E no caso é importante ressaltar que a Rússia ainda é um país que criminaliza os LGBTQIA+. E ela se pronunciou a favor do grupo Pussy Riot, uma banda formada por mulheres lésbicas e feministas, que foram presas por protestar contra o governo de Vladimir Putin. Em 2013, ela se vestiu de escoteira na premiação GLAAD, criticando durante o seu discurso de apresentação para o jornalista Anderson Cooper, os escoteiros dos Estados Unidos, que haviam banido a participação de homens gays em suas atividades. Nesse ano, ela voltaria ao palco do evento para receber o prêmio Advocate for Change, dedicado às suas mais de 3 décadas para provocar mudanças sobre a causa LGBTQIA+. Em 2018, a Beyoncé foi a principal atração do festival Coachella. Suas performances foram tão marcantes que o evento ficou conhecido como Beychella. Em primeiro lugar, ela foi a primeira mulher negra a ser headliner do festival, e ela fez questão de dizer isso no show. Com um palco formado por músicos e dançarinos negros, Beyoncé deu continuidade às suas lutas e militâncias já trabalhadas em seus últimos álbuns. O show foi de um primor técnico inédito e se tornou o evento mais marcante de toda a história do festival. Se você, por acaso, não assistiu ao Beychella, faça um favor a si mesmo. Tá no Netflix e se chama Homecoming. No Brasil, as questões políticas também não passaram batidas em nossos artistas. Hoje em dia, é só visitar o Instagram de qualquer celebridade e certamente você vai encontrar algum discurso dessa natureza. Em alguns, você não vai encontrar nada, o que também diz muito, né? Um caso muito polêmico foi o da cantora Ludmilla, que curtiu publicações do Jair Bolsonaro no Twitter e depois descurtiu. Os fãs, agora já cobrando um posicionamento da cantora, ficaram no vácuo. Muito se falou sobre o silêncio de Ludmilla, inclusive virou meme, né? O silêncio de fulano é ensurdecedor. Mas enfim, muito se falou sobre o silêncio de Ludmilla, sobre o apoio a Bolsonaro. Uma questão bastante polêmica, levando-se em conta que a Ludmilla é uma artista negra, lésbica e que veio da favela. Que são aí minorias que o Bolsonaro realmente não favorece. Inclusive a mãe dela, na época, saiu em defesa dela, tipo, parem de cobrar uma posição política da Ludmilla, gente. Mas enfim, a arte é política, né? Não tem como separar hoje em dia. Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. A cantora Anitta, que também começou na onda do silêncio e da isenção, embora ela seja muito mais cancelada que a Ludmilla na internet, ela se posicionou depois que um dos filhos do presidente falou o nome dela num discurso de campanha. A Anitta disse, e eu abro aspas: eu vim aqui, mais uma vez, falar sobre eleições. Estão usando meu nome para travar a campanha e discursos políticos do qual eu não faço parte. Ontem eu me pronunciei pelas redes sociais dizendo claramente sobre quem sou eu e no que eu acredito. Eu disse que eu não voto em candidato machista. Eu não voto em candidato homofóbico, racista e por aí vai. A gente vive em uma democracia. Eu respeito a escolha de voto de todo mundo. Eu não vou participar de jogo político e, mais uma vez, repito que eu não gostaria de ver a minha imagem atrelada a isso. Fecha aspas. Já a Pabllo Vittar, em diversos shows da época das eleições de 2018, entrava no palco já entoando um grito de "ele não", que serviu como um grito de guerra para todos os eleitores não bolsonaristas da época. A Pabllo deixou seu posicionamento bastante claro através de uma atitude bastante simples. Gente, então, eu não posso deixar de falar da Lady Gaga e de todas as lutas políticas que ela travou nos últimos anos, né? Vamos lá. Em uma entrevista para a revista In Style, a cantora revela, abre aspas, "não vou depositar a minha confiança no futuro da humanidade em um só indivíduo. Também depende de nós gerir o país. Colocar tanta importância no governo, como essa força onisciente e abrangente que comanda nossas vidas, não acredito que isso seja verdade. Acredito que temos o poder de decidir como a cultura deste país vai ser. Temos o poder de decidir como lidamos uns com os outros socialmente. E não precisamos de deitar tanto poder nas mãos de uma só pessoa", fecha aspas, disse Gaga em 2016. A cantora fez campanha por Hillary Clinton, que infelizmente perdeu as eleições presidenciais norte-americanas. Ela sempre deixou claro o seu não apoio ao Donald Trump. Inclusive, em 2016, quando ele venceu as eleições, ela liderou um protesto, um caminhão, na frente da Trump Tower, que é um prédio imponente constituído pelo Trump em Nova York. Ela segurava um cartaz dizendo "Love Trump's Hate", que significa "o amor vence o ódio". Em 2011, ela lançou o álbum Born This Way, onde se posicionava especialmente no lead single a favor da comunidade LGBTQIA+. Algum tempo depois, lançou a Born This Way Foundation, que cuida da saúde mental de pessoas jovens e oferece programas de formação e empoderamento. Um fato que pouca gente sabe é a história por trás do vestido de carne que a Gaga usou no VMA. O vestido era um protesto contra a lei Don't Ask, Don't Tell, que proibia pessoas LGBTQIA+, militares, de se assumirem. Nas últimas eleições norte-americanas, a Gaga participou de comícios do Joe Biden, fez shows e apoiou o candidato abertamente em todas as suas redes sociais. Depois de tudo isso, eu acho que é seguro dizer que o pop e a política andam lado a lado e se alimentam um do outro. Mas e teatro pop, você pode estar se perguntando? Ou não, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Se você me fizesse essa pergunta há uns anos atrás, eu não teria clareza nenhuma dessa resposta. Não só pelo meu passado não politizado, mas acho que também por ter tido um início nesse contexto escolar onde posicionamento político não era nada encorajado, né? Mas enfim, o site Brainly já diz muito bem, abre aspas, em certo sentido, todo teatro é político, pois mesmo teatro que não tem uma proposta revolucionária lida com os símbolos e com o modo como as pessoas convivem e interagem em sociedade, de modo que ele mesmo é um jogo de construção de símbolos e de formas de se colocar no mundo, fecha aspas. Fazer teatro no Brasil é um ato de resistência, né? É muito difícil ser artista e não ser afetado pelas mudanças políticas que tivemos nos últimos anos. Por isso, eu acredito que existe sim um espaço para a política na minha pesquisa. Eu não consigo imaginar sendo diferente. As peças que eu faço, elas têm abordado questões de saúde mental, questões LGBTQIA+, e falam muito sobre o mundo tal qual eu enxergo. Então, sim, é político. E precisa ser para que seja verdadeiro e honesto com o público. Lembrando, novamente, que essa é a minha opinião. São reflexões que eu tenho neste processo. Se tem uma coisa na qual eu acredito é que a gente tem que respeitar quem pensa diferente, não é mesmo? E você? Você acha que o pop é político? Me escreve no Instagram, @atopopcast, e me segue. Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima. Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.